Este é o seu resumo rápido sobre a imprensa e os conglomerados midiáticos na Nova República. Sabe o fim da ditadura militar lá em 1985? Simplesmente virou o jogo da comunicação no Brasil, criando um cenário de gigantes na mídia e vozes de resistência do outro, um embate que é fundamental para a gente entender a formação da opinião pública brasileira. Primeiro, a gente vê uma baita concentração de poder. Aqueles jornais impressos mais tradicionais cresceram e formaram verdadeiros impérios. Eles passaram a controlar o rádio, a televisão e as revistas tudo ao mesmo tempo, o que deu a eles uma influência gigantesca, massiva mesmo, sobre a sociedade. Segundo, rolou a resistência da imprensa sindical. Bom, como toda ação gera uma reação, sindicatos e movimentos sociais começaram a criar os seus próprios canais, tipo boletins e jornais de base, sabe? A estratégia era super essencial. Eles precisavam pautar aqueles temas que a grande mídia simplesmente ignorava e, claro, denunciar as violações de direitos e lutar por justiça social. Terceiro, entram em cena as rádios comunitárias e a transparência. Olha que loucura! Muitas dessas rádios operavam literalmente na clandestinidade, fugindo da perseguição do Estado. Mas, ainda assim, elas foram vitais para dar voz a populações indígenas, rurais e periféricas. E, paralelamente a tudo isso, a imprensa nacional estava lá reafirmando seu papel de garantir a transparência pública nesse novo regime. A redemocratização não apenas ergueu grandes impérios de comunicação, mas também provou que a necessidade de pluralidade sempre encontra um caminho por meio da comunicação popular.